bumbum, então, é uma forma, assim, uma forma de canção e dança, e o bumbum, digamos assim, o ritmo do bumbum, que é sempre colcheia, colcheia, sempre colcheia, é uma célula rítmica, que, na verdade, mudou completamente o rumo da música do Brasil, da música popular brasileira. Não nosso, mas e assim, lógico, que até na parte da música erudita, dos compositores modernos, dos nacionalistas, né, como Villa-Lobos e Francisco Pinhões, todos esses utilizaram essa célula rítmica, que é isso aqui na. Ó, isso, em Cuba, por exemplo, era chamado o paradigma do tercio. Quer dizer, uma célula rítmica que veio, muito provavelmente, de Angola. Não se tem uma documentação muito, assim, segura, mas é praticamente assim, deduzível, né, dessa etnia, digamos assim. Foi utilizado aqui, até hoje utilizado no Brasil, na música popular brasileira, assim, de forma absoluta, né? Bom, o Lundu, ele também tem uma origem até no fandango espanhol e no fandango português também. Mas ele deu origem aqui à nossa umbigada. A umbigada, né, que é uma dança que tem um lado sensual, justamente porque o Lundu, ele tem, ao contrário da modinha, a modinha é uma canção de amor, e o Lundu também é uma canção de amor, mas de forma mais sensual, mais provocativa. Né? Pesquisadores aqui, como o William Beckford, alguns deles, eu só estou dando um exemplo, mas todos eles ficavam impressionados, né, com a maneira como a modinha era interpretada no Brasil, ao contrário do que acontecia em Portugal, principalmente, né? E o próprio Domingos Carlos Barbosa, como eu havia falado aqui, ele ficou famoso justamente por essa maneira de cantar, né? O maneirismo com qual a modinha era tocada, era cantada. E que maneirismo era isso? É exatamente já o Lundu, as influências do Lundu na maneira de interpretar, e utilizando as melodias da modinha brasileira, já foram incluídas, inclusive, essa célula rítmica que eu me referi. Então, eles não sabiam explicar exatamente o que era, mas sentiam um sabor especial. Tá? Hoje, eles já sabem exatamente o que eles sentiam. Bom, a gente vai entrar agora universo do choro, já deixando então a modinha Lundu. O choro, ele ainda no século XVIII, ele tem as suas raízes nas músicas de fazenda, eram chamados os choromeleiros, na verdade eram charamelas, chamados charamelas, que vêm, eram vários grupos delas, né, você não sabe. O xalimô, que era um instrumento ancestral do clarinete, que eram achados, muitos desses instrumentos foram encontrados em fazendas, até hoje, né, ainda há resquícios de bandolins, né, enfim. Mas os donos de terras patrocinavam algumas festas profanas, né, ou assim, festa de aniversário da cidade, ou festa de aniversário de algum personagem importante. E esses negros escravos, eles eram educados musicalmente e tocavam lá seus instrumentos, os instrumentos que tinham à mão. E quais eram esses instrumentos? Era o violão, o violino, o xalimô, a charamela, como era chamado pelos portugueses. E eles saíam de desfile na cidade, né? Eram bastante chamativos, né? Faziam festa, como a gente sabe até hoje. O sorriso do mundo, né? Da África. Então, documentos que falam, né, dessas festas, e chamavam hora de charameleiros, hora de choromeleiros. Daí a suposição de que o choro, a primeira forma de denominação do choro, veio daí dessas músicas que eram chamadas de músicos barbeiros, porque eles também eram barbeiros. Então, nas horas vagas, eles estudavam lá seus instrumentos e os conjuntos eram organizados assim, meio em cima da hora e saíram. Bom, então, o choro tem essa, uma dessas suposições, né? Tem outras que surgiram no século XIX, mas essa aqui, no caso, no universo que a gente está lidando, é o mais interessante. Bom, o que é o choro? O choro é o primeiro, simplesmente assim, é o primeiro gênero musical brasileiro. Isso é uma forma já consolidada do foge a palavra agora, mas o choro. Não há nenhum pesquisador que vá contra essa ideia. É o primeiro gênero musical brasileiro. Bom, o que é um gênero musical? Para ser um gênero musical, ele precisa ter alguns elementos. Né? Quais são esses elementos? O tipo de instrumentação, é o tipo de repertório, é o tipo de. É a forma, né? A forma das músicas, como a gente já se referiu. Elementos interpretativos, como o improviso, que, por exemplo, nesse mundu que a gente tocou, o Adriano fez aqui um improviso do baixo contínuo, seria o baixo contínuo no período barroco, né? que foi herdado aqui no choro. E, obviamente, isso se perpetuou também através do mundu. Então, nós vamos tocar agora falando nessa questão do improviso, que é um elemento assim, crucial no estilo do choro, é um tema do Bartolomeu Bortolazzi, que é um bandoneonista italiano que veio aqui para o Brasil no finalzinho do século XVIII e morreu, e ficou aqui, ficou no Brasil. A história dele é muito interessante. Pensava-se que ele tinha morrido no naufrágio, mas depois a gente descobriu, fez a gente, os musicólogos, eu fui me inteirando aos poucos com os pesquisadores. Ele foi um compositor muito importante lá na Itália e veio para o Brasil fugido, né? Ele teve um problema qualquer lá na Itália e veio para cá e aqui se instalou. Imaginava-se que ele tinha sido vítima de um naufrágio, mas depois descobriu-se que ele morou aqui na Rua da Carioca, chegaria na Rua da Carioca, e foi morrer depois de tuberculose em Paraíba do Sul. A viagem do cara. Bom, então é uma variação, tema e variação. Essa a coisa, o elemento da variação melódica é importantíssimo assim, na formação dos músicos de choro, porque é onde vai se desenvolver a criatividade, né, improvisatória do músico. Então, quando se fala em improviso, a pessoa, nós, né, de modo geral, imaginamos logo no jazz, né? mas o improviso está em todas as formas musicais, ou em quase todas. Né? Chopin, por exemplo, foi um grande improvisador, mas ele escrevia os improvisos. Na música barroca era importante que tivesse o improviso, ou as variações melódicas. O público era ansioso para ouvir quais seriam as variações, a cadência, né? A cadência, já no período clássico, período romântico até. O público chegava ao ponto de assistir não mais a obra, mas ia lá para assistir a cadência do violinista e tal. Tanto é que os compositores se sentiam incomodados com isso e começaram a escrever as próprias cadências. Então começou a se podar um pouco essa liberdade criativa do caráter de improviso. Então, tema e variações, uma variação, são várias variações, mas eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou contar uma variação só. Outro lado.